Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Agora, para trazer para vocês as últimas informações de Brasília. A medida provisória 870, que foi aprovada recentemente na Câmara, está em votação, ou vai ser colocada em votação lá no Senado hoje. Existe aí uma preocupação muito grande, porque muitos senadores estavam querendo fazer alterações no texto da medida provisória que foi aprovada lá na Câmara. Inclusive, houve a interferência do próprio presidente Jair Bolsonaro, dos ministros Sérgio Moro, o Paulo Guedes também aí se manifestando, para evitar que essa medida provisória fosse mexida, porque se tivesse alguma alteração no texto aprovado lá na Câmara, daí seria um problema. Quem explica para a gente por que seria um problema e qual é a situação do momento é o Renato Dias, diretor executivo do blog Ranking dos Políticos. O Renato está acompanhando de perto o desenrolar aí dessa sessão lá no Senado. Bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Por que esse apelo tão grande para não modificar o texto, Renato?
Boa tarde, Alex. Um abraço a todos. O apelo é no sentido de não deixar a medida provisória caducar, né? Que é quando ela perde a validade. Então, uma MP, como o próprio nome diz, é uma medida provisória, ela tem um prazo em que ela tem que ser votada pelas duas casas dentro desse prazo, para ela ser uma norma indefinitiva. E é o caso da MP 870, que tem aí a redução do número de ministérios, que o Bolsonaro fez quando assumiu. A gente tinha 29 ministérios com o Temer e o Bolsonaro passou para 22, e outras reformas administrativas, né, que foi o nome que ela levou. Entre elas, a saída do COAF, que é aquele órgão que faz a fiscalização das movimentações financeiras, estava sob a administração do Ministério da Justiça, com o Bolsonaro, com o Sérgio Moro, né, que é o ministro, e a Câmara modificou isso, passando para o Ministério da Economia, do Paulo Guedes, que é como era antigamente, como era até o ano passado com o Temer também, ficava no Ministério da Economia. A Câmara fez essa modificação e alguns senadores queriam voltar atrás dessa decisão para que mantivesse com o Sérgio Moro. Qual que é o problema disso, Alex? Se você faz uma modificação agora no Senado, trazendo novamente para o Sérgio Moro, e esse texto tem que voltar para a Câmara para ser votado novamente lá, e aí você corre o risco de não dar tempo de fazer essa votação antes do prazo dela caducar, que é no dia 3, é segunda-feira que vem. Então você não teria tempo hábil aí para fazer isso retornar para a Câmara e ser aprovado dentro desse prazo.
Diante do
Por isso.
risco, Renato, diante do risco, por isso esse posicionamento do próprio presidente Jair Bolsonaro para não mexer no que foi aprovado na Câmara, é isso?
Exatamente. Então, o próprio Bolsonaro, que em princípio era a favor do COAF ficar com o Sérgio Moro, ele pediu, escreveu uma carta, em conjunto, inclusive, com os ministros Sérgio Moro e Paulo Guedes, dizendo que estavam todos de acordo em manter na forma que a Câmara havia decidido, justamente para não correr esse risco e garantir aí as outras conquistas dessa medida. Por exemplo, a redução dos ministérios e outras mudanças que foram aprovadas da maneira que o presidente queria. Ele acha que não vale a pena correr esse risco para voltar tudo para trás, por conta do COAF ficar com o Paulo Guedes, e que, no fundo, continua como sempre foi, né? Muitas pessoas até acham que não vale a pena esse desgaste, esse esforço todo, por algo que vem funcionando bem, quer queira, quer não. O COAF tem feito aí muitas investigações e fazendo todo o trabalho de fiscalização que lhe cabe. Então, pessoalmente, Bolsonaro até se reuniu com alguns senadores para explicar isso daí, mandou essa carta com assinatura dos ministros, e aí há esse acordo, então, no Senado já, para que não seja nada modificado e a gente siga da maneira que foi aprovado lá na Câmara, Alex.
Isso é importante que você falou. Então, surtiu efeito todo esse trabalho feito pelo governo e tem um acordo, então.
Tem um acordo, a medida vai voltar, vai ser direto agora mandada para o presidente sancionar. Então, não teremos nenhuma modificação. Os senadores que queriam fazer isso já desistiram dessa ideia. Não sei se eles podem, de repente, achar uma outra forma de querer voltar a esse assunto, mas via votação de plenário, isso não vai acontecer.
Muito bem. Inclusive, além do COAF, tinha uma outra questão que a gente chegou a conversar aqui no Notícias Agrícolas com o senador Heisen, Luiz Carlos Heisen, da possibilidade aí da volta, né, da FUNAI para a agricultura, enfim, das demarcações de terra ficarem com o
Ministério da Agricultura.
Exatamente. E, enfim, mas não seria na forma de emenda e nem de alteração do texto. Seria uma forma alternativa. Isso talvez não esteja descartado, mas nesse momento não entra em negociação, certo, Renato?
Para não atrapalhar... Nesse momento não vai ser rediscutido. Esse era outro ponto importante, né, da MP. Então, o Bolsonaro definiu que a parte de demarcação de terras indígenas ficaria embaixo do Ministério da Agricultura, né? Saindo também do Ministério da Justiça, mas a Câmara também alterou esse ponto, algo aí muito importante para os produtores rurais. Existe uma reclamação muito grande que a demarcação acaba sendo feita muito mais por critérios ideológicos do que critérios técnicos. Você não consegue ter tempo hábil até de se defender no processo administrativo, mas isso voltou para o Ministério da Justiça, e aí, se quiser retomar essa discussão a respeito disso, teria que ser de outra forma, não vai ser hoje no Senado que esse assunto vai ser discutido novamente, Alex.
Muito bem. Agora, Renato, então, aparentemente está resolvida a situação, mas a polêmica sobre o papel do Senado continua, porque a justificativa de tentativa de alteração, principalmente por parte de muitos senadores, era de que a Casa não era um mero carimbador das decisões da Câmara. Ou seja, isso ainda é lenha na fogueira, não?
E na verdade eles têm razão, né, Alex? Porque se você for ver, vem uma matéria importante como essa, e aí eles não podem nem discutir, nem alterar nada, por conta da desculpa de que vai acabar o prazo, se eu fosse senador, eu também ficaria muito insatisfeito. Então tem aqueles que realmente acreditam naquilo que gostariam de mudar, e tem aqueles que estão se sentindo desvalorizados. A Câmara vai lá, decide, fica enrolando muito tempo para votar, fica chegando até o limite do prazo, que foi o que aconteceu agora. Teve toda aquela questão da CCJ, da Previdência, que tomou mais sessões do que deveria, um número muito elevado também de MPs, de medidas provisórias, tem uma fila muito grande de coisa para ser votada. E aí, quando chega para o Senado, é tudo em cima da hora, tudo correndo, e vem um pedido do próprio presidente para que nenhuma alteração seja feita, para que não atrase, para que não corra risco. Então, eu concordo com os senadores nesse sentido, independente até do mérito da questão, e existe até também uma conversa para que daqui para diante seja feita uma modificação, Alex, para que esses prazos sejam divididos de forma igual entre as duas casas. A Câmara teria ali metade do prazo total para se resolver em relação àquela questão, mandar para o Senado, cair algo mais justo aí, uma coisa mais bem feita do que acontece atualmente.
Até por essa questão de promover discussão em cima do tema, né, Renato?
Exatamente.
É justo, com certeza. Mas, meu caro, você falou de fila de medidas provisórias aí. O que está na berlinda e o que ainda merece atenção da nossa parte, hein?
Bom, agora, nesse momento, está sendo votada uma MP que fala sobre sigilo de dados. Então, tá essa questão toda aí de internet, tem um marco regulatório em relação a isso, essa MP 867, se não me engano. A MP 868, que era muito importante, relacionada ao saneamento básico, né, permitindo aí o investimento privado dentro das questões de saneamento básico, que hoje é tudo estatal, praticamente. Ela não vai ser votada, ela vai caducar, mas já existe aí uma declaração do Rodrigo Maia se comprometendo a trazer esse projeto novamente na semana que vem em forma de projeto de lei. Então, aí, pega o mesmo texto base, tudo aquilo que estava sendo previsto na medida provisória, e vai ser discutido via projeto de lei, uma manobra aí que pode ser feita, que aí você tem mais tempo para discutir, você não tem essa pressa toda para votar, mas ele falou que não vai deixar esse assunto morrer, algo muito importante. Você tem aí, alguns dizem, mais de 100 milhões de brasileiros que não têm água tratada e nem esgoto em casa. E uma outra MP, que talvez seja votada hoje, está aqui nessa fila que a gente comentou, é a 871, Alex, que fala sobre as fraudes no INSS. Então, existe um dado aqui que mostra muito como isso acontece. Você tem 35% de pagamento de aposentadoria para o setor rural, sendo que apenas 12% da população mora nas áreas rurais. Então, tem um descasamento aí que claramente mostra que existe muita fraude. A gente sabe que quem definia esse recebimento eram os sindicatos. Então, essa MP ataca justamente esse sistema de fraudes que acontecem nas aposentadorias. É algo também importante, pessoal que vive no campo.
Ah, só para a gente entender a movimentação diante desse acordo, então, sobre a MP 870, possivelmente não tenha nem votação no plenário.
É bem provável que não tenha votação nominal, né? Então você não vai ter ali o voto em painel, com o voto certinho de cada um. Como já houve acordo de não modificar, o mais provável, pelo que a gente conhece, é que seja aquela votação simbólica. Ah, todo mundo que concorde, permaneça como está, e aí a medida é aprovada até por unanimidade e volta para vai diretamente até para o presidente simplesmente sancionar, e ela já fica aí como forma de lei.
Sua avaliação, Renato, do jeito que está, quem ganha e quem perde com a 870?
Eu acho que, no fim das contas, o saldo é positivo, Alex. O mais importante era essa manutenção, principalmente dos ministérios, da estrutura de governo que o Bolsonaro montou. O COAF seria melhor com o Moro, mas não é também o fim do mundo. Ele consegue trabalhar, ele tem os instrumentos para fazer o trabalho também de uma forma eficiente para combater a corrupção.
Inclusive, teve a promessa do próprio Guedes de manter a estrutura, os funcionários, enfim, o pessoal do Moro atuando junto à Fazenda.
Exatamente. Né? Toda a equipe indicada pelo Moro vai continuar. Então, eu acho que o Bolsonaro tem razão na análise de perceber que não valeria a pena comprar essa briga, correndo o risco de perder todo o resto. E também existe um clima muito positivo, Alex, agora, em relação à Previdência, né? A gente teve as manifestações no domingo, a gente já conversou até com o João Batista aqui sobre isso. O Maia chegou a pedir para o relator da matéria tentar antecipar o relatório dele para fazer essa coisa andar mais rápido lá dentro, talvez até votar antes mesmo do recesso, que começa no dia 18 de julho. Então, o mercado até respondeu positivamente a isso, a bolsa está subindo, o dólar caindo. Então, enfim, existe um clima aí positivo de um melhor entendimento. Hoje houve uma reunião entre Bolsonaro, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e o presidente do STF, os três poderes aí juntos, falando até de um pacto entre as matérias importantes do Brasil para que exista uma harmonia entre os poderes e a coisa ande. Então, enfim, está um clima positivo aí. A gente sabe que no Brasil tudo é muito instável, né? Amanhã pode ter uma notícia completamente diferente, mas eu posso avaliar que essa semana, vindo aí das manifestações, o que está sendo votado, os acordos que foram feitos, está sendo positivo para o Brasil, Alex.
Renato, será que é a volta por cima aí em relação à velha política? Se é que dá para a gente usar esse termo?
É, o tal do centrão, a velha política, né? E tem uma coisa engraçada, que é a forma que a imprensa vem tratando isso, né? Também comentamos isso com o João Batista esses dias. Eu vi uma notícia hoje que era o seguinte, que o centrão, o pessoal mesmo, os congressistas, iam lançar um projeto de lei para revisar a tabela do imposto de renda. O que acontece? A tabela do imposto de renda ela não é atualizada de acordo com a inflação há muitos anos. Então, no fundo, isso acaba sendo um aumento de imposto na prática, né? Porque as pessoas passam a ganhar mais, mas elas continuam dentro, o dinheiro perde valor no tempo, mas ela continua dentro da mesma faixa de imposto. O Bolsonaro comentou sobre isso, que era um desejo dele fazer uma medida nesse sentido, ele pediu para o Paulo Guedes bolar algo nesse sentido, e aí a Câmara vai lá e fala, não, quem vai fazer o projeto somos nós para fazer essa atualização. Como é que a imprensa dá essa notícia, Alex? Dizendo que, em resposta a Bolsonaro, os parlamentares vão fazer uma medida aqui atropelando aquilo que ele queria fazer. Poxa, mas é exatamente o que ele queria fazer. Então, se a disputa agora é para ver quem é o autor de uma boa medida, que bom que seja essa disputa, então, e que as boas medidas aconteçam, né? É até bom que tenha concorrência para ver quem vai fazer o melhor projeto. Mas a imprensa trata isso como uma retaliação,
uma derrota,
uma guerra,
né?
Uma derrota do governo. Eles dão um jeito sempre de achar uma derrota do Bolsonaro ou criar uma crise onde não existe. Aquela declaração dele também é com o Paulo Guedes, dizendo, olha, ninguém é obrigado a ficar como ministro. Se o Paulo Guedes quiser sair, ele vai sair. E é óbvio que é isso, né? Ou ele via dizer o contrário, não, ele é obrigado a ficar aqui comigo. Não, mas a imprensa também gosta de fazer uma espuma muito grande em cima disso. Então, se a guerra for por protagonismo, eu acho que é algo fácil de resolver, até porque eu imagino que o Paulo Guedes e o próprio Bolsonaro não façam questão de serem tratados aí como os pais da criança. O importante é a coisa ser aprovada, as medidas certas serem tomadas, e aí o Brasil vai voltar a crescer, Alex.
Muito bem. Renato, obrigado pela sua participação. Mais uma vez, a gente vai atualizando as informações e o andamento das negociações aí em Brasília. Vamos torcer para que realmente seja colocada em prioridade a volta da economia, enfim, como você bem colocou, medidas positivas para o Brasil, no final das contas, é o que a gente está precisando. Afinal de contas, tem muito desempregado, afinal de contas, a economia está parada. Enfim, tem muita coisa para acertar nesse Brasil ainda. Obrigado por enquanto, Renato.
Obrigado a vocês. Semana que vem eu estou lá em Brasília. Quem sabe a gente tem alguma notícia aí direto da fonte.
É isso aí. Abraço. Até a próxima. Abraço. Está aí Renato Dias, diretor executivo do blog Ranking dos Políticos, comentando com a gente, confirmando, portanto, que já tem acordo para não haver modificação aí da medida provisória 870. As mudanças que foram feitas pela Câmara dos Deputados, portanto, devem ser mantidas no texto original, abrindo, obviamente, uma ferida aí na relação entre Senado e Câmara dos Deputados, justamente porque o Senado não quer ficar nessa posição de carimbador das decisões ou avalizador das decisões da Câmara, quer também atuar como tomador de decisão, enfim, e faltou tempo para essas discussões acontecerem lá no Senado. Existia, inclusive, a mobilização aí para que o COAF voltasse para as mãos de Sérgio Moro. E a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas com um dos autores dessa proposta, disse que tinha, inclusive, maioria para que essa emenda fosse colocada aí no Senado e a alteração fosse feita. Mas para não correr risco, para não trazer consequências para um resultado maior e positivo, que foi a reestruturação feita pelo governo Bolsonaro, a reestruturação administrativa, se optou por não mexer então, e existe um acordo nesse sentido, segundo aí informou o Renato Dias. Daqui a pouco a gente volta.